O mês de outubro marca mais uma edição do Outubro Rosa, uma campanha anual com o objetivo de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A legislação brasileira garante alguns direitos para as mulheres com câncer de mama. A advogada Márcia Rain, especialista em direito previdenciário, nos fala que direitos são.
No mês de Outubro Rosa, que é um momento de conscientização, de controle e prevenção do câncer de mama, a gente gosta de fazer esse link de chamar a atenção que as pessoas portadoras de câncer têm direitos que muitas vezes desconhecem ou deixam passar, né? E que nesse momento que a pessoa faz um tratamento de radioterapia ou quimioterapia, alguma cirurgia, ela necessita de um auxílio. Então nós temos assim, isenção do imposto de renda. A isenção do imposto de renda, ela é só para as pessoas aposentadas e pensionistas. Então todas as pessoas que tiverem câncer de mama, mesmo que já estejam curadas, elas têm direito à isenção do imposto de renda. Ela pode vir a requerer até 5 anos para trás da data da doença que ela fez que ela foi diagnosticada. Então, muitas vezes as pessoas deixam passar esse tempo, mas ela pode, mesmo que já faça 10 anos que a pessoa teve câncer de mama, ela pode vir requerer a isenção do imposto de renda. Claro, desde que seja aposentada e pensionista. Mas ela não vai ter 10 anos de devolução, ela vai ter só 5 anos. Então, isso a gente chama a atenção, porque às vezes as pessoas desconhecem. O objetivo aqui é trazer o conhecimento para as pessoas que às vezes necessitam de algum determinado valor. Temos, por exemplo, o auxílio-doença, que hoje é auxílio de incapacidade temporária, que alterou o nome pela nova legislação da reforma previdenciária, que a lei excepciona todas as pessoas portadoras de câncer de mama, como nós estamos no Outubro Rosa, não precisam ter carência no INSS para requerer o auxílio, esse auxílio previdenciário. O que seria carência? Em outras situações, o INSS exige 12 meses de contribuições para você ter direito ao auxílio previdenciário. As mulheres portadoras de câncer de mama não precisam ter 12 contribuições. Se elas tiverem 2 ou 3 contribuições, já é possível entrar com o pedido de auxílio-doença, que no caso agora é auxílio de incapacidade temporária. Temos também aposentadoria por invalidez. Muitas vezes um câncer de mama pode tornar a pessoa incapaz para as atividades profissionais da vida dela. Não tem como reabilitá-la, né? Ela pode conseguir aposentadoria por invalidez. Porque às vezes, quando ela diagnostica o câncer, já tem metástase e coisa assim. Isso também é possível, aposentadoria por invalidez. Temos uma outra questão também, que é a isenção do IPI na compra de carro automático. Que às vezes a mulher, quando faz uma mastectomia, fica com sequelas nos braços, né? Então, a lei possibilita que desde que ela faça uma perícia no DETRAN e o DETRAN diga que ela necessita de carro automático, ela consegue esse desconto de IPI para compra do carro automático. Toda pessoa portadora de câncer de mama pode sacar o seu FGTS, seu PIS e seu PASEP. Então, o saque do FGTS, PIS e PASEP não precisa estar aposentado. Tu pode estar nativa, teve a doença, vai até a Caixa Econômica Federal e saca tranquilo o seu FGTS. Ultimamente, com o negócio da pandemia, às vezes há uma dificuldade da pessoa fazer valer o seu direito conforme o médico relata no laudo médico. A Caixa Econômica Federal negou agora um pedido de levantamento de FGTS, né, para uma cliente minha, porque o laudo não estava condizente com o que eles queriam. Eu perguntava se já estava curado, se não estava curado, se estava em tratamento e coisa assim. Isso é uma coisa importante de dizer, Eduardo, que às vezes as pessoas não têm conhecimento. A lei era bem clara, basta a pessoa ser portadora de neoplasia maligna, câncer. Agora em outubro a gente está focando no câncer de mama. Independe, a jurisprudência já do STJ, do STF, já tem se pronunciado. Independe se tu tá curada, se tu não tá curada. Uma vez tu teve câncer, teu diagnóstico é de neoplasia maligna. Então, isso não tem relevância na questão. Claro que, às vezes, administrativamente, os órgãos negam e daí tu tem que entrar via judicial. A gente sempre aconselha que a pessoa procure um advogado para lhe dar essa assessoria, né?
O pedido ele é feito administrativamente. Quando negado, a pessoa entra na justiça estadual, federal ou depende do caso?
Depende do caso. Por exemplo, a isenção do imposto de renda, se tu é regime geral, tu vai entrar no INSS administrativamente, solicita primeiramente administrativamente, né? Se não for concedido, ele tem que entrar na Justiça Federal. Servidores do Estado e do município, se tiverem negado, né? A gente também entra na Justiça Estadual, daí no via juizado.
Na Justiça Federal, os processos costumam ser mais rápidos.
É, porque na Justiça Federal já estamos todos eles eletronicamente, processo via eletrônico, né? Que é bem mais rápido, assim. Na Justiça Estadual ainda estamos implantando ainda o processo eletrônico, então um pouquinho mais demorado.
O importante é que o cidadão tem que usufruir desses direitos, já que ele sofreu com uma doença muito que causa muitos prejuízos.
O objetivo da lei de isentar as pessoas portadoras de doenças graves, né? A lei relata várias outras doenças que as pessoas também podem fazer uso desses direitos, né? O objetivo da lei foi justamente isso, que nesse momento que a pessoa passa por uma doença assim, grave, que requer um tratamento demorado, porque a gente sabe que as pessoas quando estão em tratamento de câncer levam no mínimo um ano, mais ou menos assim, entre cirurgia, quimioterapia, radioterapia. O objetivo da lei foi justamente esse, assegurar um conforto melhor para essas pessoas que têm gastos extraordinários e que ela possa retirar de outras despesas, por exemplo, a isenção do imposto de renda. Ele vai ajudar no tratamento. O objetivo da lei é isso, é ajudar as pessoas no seu tratamento, com despesas que são altas, às vezes são despesas altas, né? Tem uma outra questão também que eu até esqueci de referir, que é o benefício assistencial LOAS, né? Que são pessoas que não têm renda nenhuma, que às vezes estão acometidas de câncer e podem entrar no INSS e requerer aquele benefício de prestação continuada, né? Então, o conhecimento tem que chegar até as pessoas para elas poderem usufruírem, né? Esse é o nosso, acho que essa é a nossa tarefa primordial como advogados, trazer o conhecimento e as pessoas façam uso e acesso da maneira como melhor lhe aprouver.
Ouvimos a advogada Márcia Heining, especialista em direito previdenciário. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.